Boa noite a todos. Vamos complementar a pregação da semana passada, em que estivemos discorrendo sobre um tema que eu coloquei: edificação antes do céu. Comecei a pregação perguntando por que Deus leva para o céu um crente com um ano de convertido e outro com 50 anos de convertido. E por que Deus determina? E respondi que não sabíamos responder. E por que Deus determina a morte de uma criança de 2 anos de idade e um velho de 95, por exemplo? Falei também que é mistério. Não temos uma resposta certa, mas utilizei esse mistério para enfatizar o que não é mistério, ou seja, a vontade de Deus claríssima. Tem coisas que ele esconde e tem coisas que ele mostra com tanta clareza que quase ofusca os crentes, ou quem quer que queira examinar a palavra dele. No caso, a vontade dele clara de que, enquanto estiver aqui nesta terra, com 2 anos, com 6, com 10, com 30, com 90, com 100, o crente deve ser edificado, independentemente da época em que ele será chamado. Concluímos, então, que não é válido olhar para uma criança de 6 anos de idade e pensar: ela é muito novinha, nós vamos esperar educá-la em Cristo, ensiná-la e fazê-la desenvolver. Vamos esperar um pouco, está muito cedo ainda. Ou o contrário, indo para um outro extremo, olhar para um velho de 95 anos de idade e dizer: não, está muito já idoso, não vai aprender mais coisa nenhuma, não tem mais nada para crescer. Errado. Comentamos isto. Ambos têm de ser edificados em todos os pontos da jornada. Então, fiz 3 perguntas. Primeira, por que todo crente tem de ser edificado? Comentei, primeiro, para ficar cada vez mais eficiente no serviço. Todos têm que servir a Deus enquanto estão aqui nesta terra. Todos, sem exceção. Segundo, para participar ou fazer a sua parte na construção da igreja. Comentamos que Paulo compara um edifício que vai sendo edificado e tal. Comentamos as partes de uma construção, em que cada um é uma pequena parte, e que aquela pequenina parte tem que estar muito bem acabada, muito bonita, é o que compete a cada um de nós crentes, seja novinho, seja maduro, seja bem idoso, não importa. Então, é participar de uma maneira bonita na sua pequena obra, dentro da obra maior do edifício de Cristo. E, por fim, comentei que, por algum motivo, Deus quer que o crente esteja no melhor nível possível espiritual quando for chamado para o céu, que ninguém sabe quando será. Aí falamos, então, da necessidade de vigiar e tudo que a Bíblia sempre comenta, que o crente deve estar o tempo todo ligado com a ideia de que ele está sempre no melhor que ele pode, dentro das suas próprias iniciativas e contando com a fundamental ajuda do Espírito Santo, mas que ele está sempre no nível melhor que ele pode estar. Ficamos aí com essa primeira pergunta só, que eu respondi em 3 partes. Então, vamos ver hoje as duas outras ou últimas perguntas para essa pequenina série. Por quem o crente é edificado? Então, ele deve ser edificado. Muito bem. Por quê? Já vimos. Por quê? quem? Bom, claro que a primeira resposta que logo salta à mente é por Deus. As próprias passagens, muitas que eu li na pregação passada, mostram claramente que o grande agente edificador do crente é o próprio Deus, cada um no seu papel no plano da salvação, e vai cair mais sobre a responsabilidade do Espírito Santo, essa questão de edificação, mas Cristo fala em edificar a igreja dele, então não trabalhamos nem muito nessa questão, mas ficou evidente que é Deus quem edifica o crente. E é interessante como em Atos nós podemos ver que lá fala que Deus edifica, mas ele usa um meio para edificar. Interessante. A gente pode, é o meio humano. Não, o meio humano nós vamos comentar logo depois disso. Mas, por enquanto, vamos ver o que é isto. E que aqui é comparada quase ao próprio Deus. O papel deste fator na nossa edificação. Atos 20 e 32... quando Paulo diz, agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Ou seja, Paulo dá até a entender que são duas entidades diferentes. Eu vos encomendo a Deus, a Deus, dois, a sua palavra. Não é bem assim. Ele encomenda a Deus, mas dizendo, aliás, Deus vai usar a palavra dele para edificar vocês. Ele vai tomar conta de vocês, e não apenas tomar conta, mas ele vai tratar de edificar vocês. E essa edificação ele faz através da palavra dele. Então, sempre que pensar em edificação, sempre na sua própria edificação, conecte imediatamente com a ideia de palavra de Deus. Não há edificação, pelo menos na maneira normal como Deus projetou para nós, não há edificação à parte da palavra de Deus. Ah, mas eu posso orar e ser edificado, certo? E aí não tem nada a ver com a palavra de Deus, tem tudo. Porque a própria oração deverá ser feita à luz do que você conhece da palavra de Deus. A própria forma de você se comunicar, a própria oração em si, você sabe que ela existe por causa da palavra de Deus. Você sabe que ela é valiosa por causa da palavra de Deus. Então, a gente nem percebe direito. Mas quando pensa, não, a oração não tem muito a ver. É uma atividade cristã, é orar, a outra é ajudar a palavra de Deus e tal. Num certo sentido, é. Mas está tudo junto. Tudo faz parte da encomenda que Paulo faz aqui das almas dos crentes a Deus. Eu entrego, encomendo vocês a Deus. Agora, a edificação, vão atrás da palavra. E a palavra não vai atrás de você, no sentido de que você teve que vir aqui para ouvir esta palavra, você tem que abrir a sua Bíblia para estar em contato com a palavra, ou ver alguma coisa na mídia, você toma a iniciativa de ter contato com a palavra de Deus. Então, quer ser edificado? Examine o seu contato com a palavra de Deus. A parte disso é extremamente improvável que você esteja passando por algum nível de edificação cristã. Tudo bem. Mas a parte de Deus, eu não gosto nem de colocar, às vezes a gente usa a expressão como uma força só para a gente, de maneira de expressar mesmo, mas na realidade não existe essa expressão, é teórica. A parte de Deus, isso é impossível, não há isso. Mas a gente entende, na forma de comunicar, a parte de Deus, ou talvez seja melhor dizer, além de Deus, ou juntamente com Deus, a rigor, a parte de Deus, não existe isso. Mas, além da participação divina, da iniciativa divina de edificar você, vamos para os aspectos humanos, ou para os agentes humanos, melhor dizendo, de edificação. Agentes, inclusive, podemos dizer divinos, Deus usa para edificar. Quem é que tem a responsabilidade de edificar você? Essa pergunta interessante. Quem é que tem responsabilidade de edificar você? Se você está pensando logo assim, o pastor, em termos humanos, né? O pastor. Eu não posso dizer que você errou, porque não errou, porque o pastor está na lista, mas eu vou deixar para o fim. Esse fim é o segundo, vou colocar só um item antes dos irmãos em Cristo. Primeiro grande edificador humano de você é você próprio. Quer dizer que se um crente mora lá numa fazenda, no meio do mato lá, não tem nem igreja perto, não tem pastor nem nada, não tem ninguém humano responsável pela edificação dele? Está vendo como a ideia de pastor é falha? Não, mas tem a rádio. Não, mas tem a internet, tem isso. Esqueça a rádio, tudo. Tem contato com outras pessoas, está meio isoladão ali. E são milhares de pessoas que vivem assim. Não é teórico, não. Então, não tem nenhuma responsabilidade. Certo que o plano de Deus foi que envolveu cada crente numa igreja local, com seus pastores, evangelistas e tal. Falei lá em Efésios 4, vamos falar de novo hoje. Certo, mas com pastor ou sem pastor, o grande responsável, humano pela sua edificação espiritual, chama-se pelo seu nome, você próprio. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, algumas passagens eu já li na pregação passada, mas eu vou ler de novo algumas, não todas, por causa da ênfase que eu dei e que eu vou dar agora. Você pode ver muitas facetas numa só frase das Escrituras. Então, primeiro, Pedro 2 e 2, passagem muito conhecida, inclusive, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Pastor, mas aqui está dizendo, pelo que eu entendo, que o grande responsável aqui como agente edificador é o leite. E o leite é a palavra de Deus, que o senhor acabou de dizer que é o agente divino, um dos agentes divinos para nos edificar. Cadê eu? Cadê eu? Desejai ardentemente o genuíno leite espiritual. Uma criança de dias de idade, se ele não aceitar o leite da mãe de jeito nenhum, ele vai acabar no... Não sei se é soro. É soro ou alguma coisa que vai substituir o leite humano. Vão dar uma injeção no bichinho. Bichinho não, na criancinha. E vai uma criança de 2 anos de idade que se recusa a comer, é um problema grande para pai e para mãe. Agora bota de 10 anos de idade, bota de 15, bota um adulto. E aí Pedro está falando é para adultos. Não, ele está falando é para crianças na fé. Não, é para adultos. Mas ele não disse para desejar o genuíno leite espiritual como criança recém-nascida. É o desejo como? Do jeito que um recém-nascido normal, em vez de rejeitar o leite materno, ele chora, ele berra pelo leite materno, esse desejo, o desejo da criança querendo mamar o leitinho dela, é que deve ser copiado ou servir de exemplo para o desejo do crente. Então, o que Pedro está dizendo é que o crente, adulto, inclusive, deve desejar intensamente o leite, a palavra de Deus, que é o leite espiritual, porque se não desejar, não vai atrás. Claro, o adulto que tem horror ao alimento tal, ele não vai comer, não. A mãe ainda pode forçar um pouco até seus 10, 12, depois ele engrossa o pescoço e não tem quem faça ele comer. Não come. Acabou-se. E ainda tem alguns que morrem até de anorexia, que para de comer, né? Pois é, para de comer por um problema até psicológico mesmo, e não tem quem faça, a pessoa morre. Lita, pessoas com dinheiro, saudáveis e tal, mas vão perdendo a energia e morrem, porque não desejam aquele alimento e não vão atrás. Então, o grande responsável para ir até o leite espiritual, a palavra de Deus, que vai lhe dar edificação, é você. Então, se você cortar isso, não tem palavra de Deus que resolva a sua edificação. Então, humanamente falando, você é absolutamente responsável, o primeiro responsável, como eu estava dizendo. Bote 10 pastores no púlpito pregando para você. Se você não está lá para ouvir, ou se está ouvindo, mas os ouvidos desligados, ou os ouvidos ligados, mas o coração desligado, não tem quem ser edificado desse jeito. Não tem. Então, você é o grande responsável. É muito comum, e o diabo é perito nisso, colocar na mente do crente, você está muito fraquinho porque você tem um pastorzinho que não toma conta de você. Ah, coitado de mim. Eu sou um crente muito fraquinho mesmo. Eu estou convencido disso. A igreja que eu estou lá deixa muito a desejar. O pregador lá fica dizendo óbvio. Vai não. Então, ó, o que deu? Ó, em minha vida espiritual, ó, fraca. Entra ano e sai ano. Fazer o quê, né? Pastor, os professores lá, vítima. E mal se lembrando de que o desejo da edificação tem que ser da pessoa. Do crente, se ele vai compensar o fato da igreja dele ser faltosa em alguma coisa, ou o pastor, ou os que o ensinam lá e tal, ou se ele vai para uma outra, ou vai tomar alguma providência, eu não sei. Mas o fato é que ele vai tomar providências para ser edificado. Então, se expondo à verdade, é a primeira forma do crente ser edificado. É se expor ao leite, à palavra de Deus, ou à carne, falando em um sentido mais sólido, seja como for, ao alimento da palavra de Deus. Você se expondo, não coloque responsabilidade em cima do outro, não coloque. Está aí uma coisa que eu, como pastor, não iria aceitar. Não iria aceitar. Claro que estou pronto para aceitar minhas falhas, que são muitas, e defeitos e melhorias que poderia eu, os colegas pastores, fazermos para ficar mais eficiente o nosso ministério. Claro, sempre temos o que melhorar, sempre temos imperfeições, mas chegar e o crente se colocar como vítima, assim, de um pastor que pelo menos é sério e procura alimentar o rebanho de Cristo confiado a ele e tudo, não, isso vai está debaixo dos ombros do próprio crente. Efésios 4 e 15 dá um passo adiante na questão do se expor. Agora, até aqui em 1 Pedro 2, eu falei na importância da pessoa se expor, de ir buscar, de se alimentar lá. Agora, em Efésios 4 e 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo continua. Eu vou ler já esse versículo aqui, mas já noutro ponto. Observem que aqui ele fala em seguir a verdade e a ideia de crescimento, que é o nosso assunto. Eu estou sempre ligando o que eu estou lendo aqui. Estou o tempo todo relacionando com a ideia de crescimento, que é o nosso assunto aqui. Então não é questão só de se expor à palavra, abrir a mente, abrir o coração, mas aqui de seguir a verdade. E podemos até desenvolver mais a questão do amor. E não é só seguir, é seguir em amor. Vai mais fundo ainda, mas fiquemos só com esse aspecto, que não é só se expor, ouvir a pregação, ler as Escrituras, comprar bons livros, até de teologia mesmo, se aprofundar na palavra, mas não segue a palavra. Não vai ser edificado. É curioso isto. Então, só a mente não é suficiente. A exposição da mente e até do próprio coração à palavra de Deus não é suficiente para causar um crescimento pleno do crente. Ele vai ter que exercitar o que ele está aprendendo daquela palavra. E ele tem que viver aquilo, e seguir aquilo, e seguir em amor. Aí ele vai crescer espiritualmente. Então não é só você, meu problema está resolvido, porque todo dia eu tiro 15 minutos para ler as Escrituras, aliás, eu tiro 15 minutos de manhã e 15 minutos de tarde, e quando ainda o sono aguenta, ainda tiro 15 minutos de noite para ler a palavra de Deus ou ler algum bom livro. Então quanto a essa questão lá de 1 Pedro 2, de desejar a palavra, eu desejo, vou buscar, eu me exponho, beleza, está tranquilo, pastor, pode passar para outro ponto, espera aí. Obediência a essa palavra que você está lendo. Você pode acabar de ler os 15 minutos da manhã da sua leitura e mal chega no trabalho ou no ponto ônibus ainda já está desobedecendo tudo com grosseria ou mentindo para alguém ou desejando a mulher do outro, ou sei lá o quê, já está longe. Não vai ser edificado alguém assim. Claro, estou falando de alguém que não está muito preocupado em obedecer, está mais preocupado em se alimentar, num certo sentido, mas se expor à palavra, que já é uma boa coisa, mas está incompleto. Agora, um crente que leva a sério obedecer, ele poderá e vai cair em pecado, ele vai mentir, ou vai ter impureza, ou vai aquilo. Tudo bem, mas ele vai sentir, se ele tem o desejo de obedecer, ele vai resolver aquele problema. Como? Correndo até Deus, confessando, sentindo-se contrito o coração, assim não pode, e se revoltando contra si próprio, dizendo para Deus, assim não, então ele vai ser edificadíssimo. Desta forma, não é que o crente pecou, então não é edificado. Não, assim não, ninguém seria edificado nunca, porque o pecado nunca é arrancado de nós de uma maneira plena aqui nesta vida embaixo do sol. Não estou falando daquele que só se preocupa em inchar, em conhecer mais e mais da palavra de Deus. Não é suficiente. Segundo Timóteo 3 e 15, eu não posso deixar de ler passagem clássica até de inspiração das Escrituras, a importância do crente, que o crente encontra na Bíblia, 2 Timóteo 3, 15 e 16, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, aquela ideia de estudar a palavra de Deus, de conhecer cada vez melhor a palavra de Deus, não é apenas se expor de uma maneira estática. Eu reservei um tempo para ler as Escrituras e me sinto satisfeito com aquilo. E pronto, ali e talvez aumente de 15 minutos, aumente para 20 e tal, mas não é o suficiente se não vier acompanhado de um desejo real de aprofundar, de uma criança, ele faz o segundo, o primeiro ano, depois espera que ele faça o segundo. Espera que ele faça o terceiro e o quarto, e mude de grau, e vai indo. É claro, é o desenvolvimento, é o aprofundamento. É interessante que alguns crentes, eu já vi, gosto de dizer, eu já li tantas vezes a Bíblia, diz assim, ótimo, não sei se é uma grande medida isso, não, mas já é uma boa medida. Eu já li tantas vezes a Bíblia, agora dá vontade de perguntar assim, me diga uma coisa, o grau de entendimento da Bíblia está aumentando a cada vez que você lê? Você está lendo igualzinho, da mesma forma, aprendendo tudo que já aprendeu antes? Não está tendo muito crescimento ou crescimento nenhum. Ele está estático. Ele está lendo como se estivesse lendo o artigo de uma revista que ele já leu 10 vezes. Ele está ali. Mas a ideia de aprofundamento de uma criança que passa do primeiro para o segundo ano, um adolescente que passa do ano grau tal para o outro mais, e essa ideia de crescimento, de aprofundamento, eu não sei se todo crente tem, e deveria ter. E fica num processo estagnado. E não é isso que a palavra de Deus passa. Ela passa, tenha contato, procure, aprofunde e resolva praticar, praticar. E examine, porque a palavra de Deus vai lhe ensinar em tudo. Ela vai desenvolver a sua sabedoria para a salvação. A salvação aqui, é claro, é num termo genérico. Não é só que você já foi salvo, agora está salvo para sempre. Eu já expliquei isso recentemente aqui, na semana passada mesmo. Então, um aspecto maior de salvação, tornar-te sábio para a salvação, vai entender cada vez mais as coisas de Deus, as profundidades das coisas reveladas de Deus, que vão ser compreendidas à medida que o crente vai crescendo em Cristo e vai se aperfeiçoando, e palavras que estão ali e que para o crente nunca adquiriram um valor diferente do que talvez o óbvio ou nem entendia bem, de repente aquilo pula na sua mente e salta ao seu coração e brilha na sua alma. Que coisa linda! Botaram isso quando? Na minha Bíblia? Não, estava lá o tempo todo, mas eu nunca tinha notado isso. Claro, você ainda não estava no ponto espiritual, de desenvolvimento espiritual para entender isso. Coloca uma criança para ler um artigo altamente sofisticado, ela vai entender 3%, vai entender as palavrinhas ali do autor, mas 3%, a outra mais velha vai entender 10%, e assim vai. Então, a palavra de Deus, o percentual com que você entende a palavra de Deus e a sabedoria que você tem para entender a palavra de Deus é altamente variável e deve ser crescente. E quem vai cuidar disso é você, dessa curva crescente. Cuidar, digo, sempre, absoluta e totalmente em comunhão com Deus, em oração a Deus e pedindo a Deus, claro. Não é que o crente tenha o poder de auto-crescer, de se auto-edificar. Não tem esse poder, mas é responsável por buscar esse sofrimento. Antes de ir para o próximo e último, só são 2 pontos. Aí 2 pontos nessa pergunta, ainda tem a terceira pergunta. Será que eu vou para a terceira pregação? Sabe o que é? É que se expor ao crescimento dá muito trabalho. Essa é a má notícia. Qualquer coisa que dá trabalho, pastorzinho, acha pouco. As responsabilidades que a gente tem, não tem jeito. Está aqui escrito, ó. Segundo Pedro, quer ir lá? Vai lá e grife a sua Bíblia lá, não é só na minha, não. 2 Pedro 1, 5 e 7. 2 Pedro 1, 5 a 7. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, diligência é atenção para alguma coisa, seriedade, encarar uma responsabilidade, uma eficiência no trabalho, esforço. Está aqui a palavra. Associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós aumentando, opa, crescimento, não é estático, não é parado, não é no mesmo nível, é aumentando, está aí. É claro, isso não é tão complicado não, gente. Estas coisas existindo em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Se não aumentar, você vai se tornar meio inativo, sim, e meio sem fruto, vai estagnar, vai parar. A vida cristã não é considerada por Deus, pelo plano de Deus, como algo estático, uma constante. Não é. É algo crescente, crescente o tempo todo. Não é à toa que Paulo fala em ideia de luta, ideia de corrida, ideia de correr querendo alcançar o prêmio. Em várias passagens nós vemos claramente isto, desta ideia de esforçar-se, esforçar-se. Então, antes de passar para os seus pastores, seus professores, que são responsáveis pela sua edificação, que são, em certa medida, mas eu espero ter deixado claro que eles estão no fim da fila, você está no primeiro, no começo, procure colocar diante de Deus uma vontade firme, sério, uma vontade séria de crescer, e uma plena conscientização de que, sem crescer, você vai ser um crente meio infrutífero e sem muito fruto para apresentar a Deus. É salvo, é crente, mas um crente sem muita utilidade para Deus. Uma das coisas que a gente gosta de pensar no céu, né? A gente pensa muito como vai ser no céu e tudo, alguns comentam, e eu acho provável que aconteça mesmo. Eu não sei como é que isso vai se conciliar com a ideia de que não vai ter tristeza lá, porque a ideia é que o crente, quando chega lá, dizer: como é que eu perdi tempo naquela terra? Como é que pode essa maravilha aqui e os galardões aqui e as recompensas aqui? E tem graus de recompensa. Eu estou vendo nos irmãos os graus diferentes de recompensa. Nunca levei muito a sério pelo fato de que eu não compreendia, eu não sabia como era e não valorizei, eu sei lá por quê, pequenez mesmo de fé. Tanto que eu li na palavra de Deus, quanto tanto que eu li nos livros, tanto que eu vi na pregação do pastor, tanto, ou se pudesse voltar atrás, pedir tempo com tanta tolice, com tanta, sem falar nos pecados, sem falar em atividades mesmo pecaminosas, ruins, sem falar nisto, mas em coisas sem futuro, uma coisa que não vale nada, isopor, espuma, não serve para nada. Então, é provável que aconteça muito esse tipo de sentimento no céu, de ver e como perdeu tempo aqui e como foi tolo e incrédulo em crer e acreditar, em levar a sério o que a palavra de Deus dizia. Preste atenção, seja diligente, trabalhe, seja... Não é trabalho, como foi colocado hoje pela manhã, não é seu trabalho é secular, ou o trabalho é ministerial. Não. Tem suas características, suas diferenças, claro, mas não é o assunto, é o trabalho para Deus em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer situação. Muito bem, você foi avisado, mais uma vez, por mim, que estou avisando pela palavra de Deus. Então, pode me suprimir dessa equação e dizer: eu já lhe passei mais uma vez a palavra de Deus que está lhe avisando, está me avisando e avisando a todos nós. Está passado. Responsabilidade como pregador. Cuide da sua própria edificação. Bom, uma vez dito isto, claro, o segundo ponto desta pergunta, por quem você é edificado em termos humanos? Um, você próprio. Dois, pastores e ministros, como já lemos em Efésios 4 e 11, que eu vou só repassar assim, correndo, não vou mais explicar, que eu li na pregação passada, e qualquer pregação que toque no ponto de crescimento de irmãos, especialmente crescimento coletivo e de igreja e tudo, vai falar neste trecho aqui, Efésios 4, 11 e 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui estão realmente os ministros, aqueles que Deus chamou para dedicar o seu tempo para uma atividade, até mesmo como meio de vida, com salário para poder viver e sustentar a si próprio e a sua família. Esses são aqueles que trabalham diretamente na obra de Deus, no sentido mais formal, no sentido mais direto de pregação, de ensino, em contraste com aqueles que estão trabalhando para Deus, mas dentro dos seus empregos, servindo à comunidade e desenvolvendo suas capacidades, mediante seus salários, suas rendas, para se sustentarem a seus familiares também. Então, num ângulo, são todos iguais, no sentido que todos têm que trabalhar para o nosso pão, mas os ministros são aqueles chamados para desenvolver uma atividade mais específica e que tem como responsabilidade um estudo mais pesado, mais profundo, um tempo mais dedicado ainda, porque o tempo para ganhar o pão vai tomar tempo, claro. Então, é óbvio que haverá uma diferença de aprofundamento no conhecimento e tudo mais, é de se esperar que haja, fora o fato de que Deus dota, ele concede dons àqueles que ele chama para liderar e tudo mais. Então, é perfeitamente bíblico, perfeitamente correto o crente esperar. Eu estou contando que o pastor, para o qual eu contribuo com o salário dele, que ele leve a sério, dedique o seu tempo e se esforce dentro da medida de capacidade dele para me trazer pregações edificantes, para me edificar. Correto. Assumo diante de Deus, diante de vocês, essa responsabilidade como pastor, e qualquer pastor sério vai assumir, claro. Então, é correto, tudo bem. Apenas eu investi muito tempo na parte sua, porque a tendência é, eu não digo nem inverter, é quase desconsiderar o aspecto pessoal e jogar mais peso do que é para ser contra a questão da liderança em termos de ensino pastoral e coisas assim. Mas que está aí na Bíblia, claramente, e ele concedeu profetas, pastores, evangelistas e mestres e tal, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Está aí a ideia, aperfeiçoar, desenvolver, crescer, precisamente o papel do pastor, do mestre, na igreja, para o desempenho do seu serviço, para edificação. De novo, tinha a palavra aperfeiçoamento, aí tem desempenho do serviço, agora vem edificação, até que todos cheguemos a uma ideia de realmente de desenvolvimento, não parando, nunca parando, sempre querendo chegar mais, mais, mais. O pastor nunca deve estar satisfeito com o padrão espiritual da igreja que ele pastoreia. Nunca deve estar satisfeito, sempre mais, sempre mais. Isso, inclusive, é uma causa de muito estresse dos pastores. Eles sempre estão com a sensação de que estão aquém do que deveriam estar, que a igreja poderia estar mais fiel ainda, de que os irmãos tais teriam estar mais maduros, o irmão tal, a irmã tal, e ele pena, ele sofre com isso até se aposentar ou ir para o céu. E é correto. Ah, mas é duro isto. Quem disse que não é? É duro, é difícil, não tem que ser diligente, não tem que trabalhar duro, pois faz parte de um pastorado sério a sensação do pastor de que ele deve estar levando melhor a sua igreja, não gosto de dizer a sua igreja, a igreja de Cristo, a crescer, a ser edificada. É uma responsabilidade grande e que nunca vai deixar de pesar nos seus ombros enquanto ele aceitar o nome de pastor. Nunca. Muito bem, então, continue esperando dos seus pastores, professores, mestres, edificação da parte que eles lhe contribuam com sua edificação. Podem esperar, podem cobrar. E mais do que tudo, por favor, orem por nós. Orem por nós. De uma maneira geral, quer dizer que, pastor, sou eu próprio, o grande responsável, humano pela minha edificação. É. Dois, é o pastor, mestre e tal. É. Terminou? Não, tem os irmãos de uma maneira geral. Uns aos outros. Aqui, Efésios 4, mesmo capítulozinho. Lá na frente, versículo 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Vira o verbo, cresçamos, ideia de crescimento de novo. É impressionante, a ideia de estagnação não cola com as Escrituras, não combina, difere, arranha o conceito bíblico de vida cristã. Não é só não pecar. Entenderam? Não é só não pecar. Não é só dar o dízimo e fazer uma conta bem feitinha para saber quanto é 10%, que, aliás, é uma conta muito fácil de se fazer para os que dão 10%. É contribuir todo mês ali, meus 10% ali, e não pecar, respeitar os outros, ser muito educado, ser muito cordial, muito gentil, é ajudar aquele alguém que precisa dele. Pronto. Não. Não pode estar estagnado. É crescendo, crescendo, servindo, crescendo. Mas, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, vai falar agora dos crentes, quando falar nos membros, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, ou ligamento, ou nervo, o nome que você queira dar, é um pedaço do corpo, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, olha a palavra aumento agora, para edificação de si mesmo em amor. Vocês viram a palavra crescer no versículo 11? Depois fala em aumento. Lá no versículo 15 falou em crescer. No versículo 16 falou em aumento, no fim do versículo. E agora fala em edificação. Três vezes Paulo usa a palavra ou palavras para significar a mesma coisa, ideia de crescimento. Mas aqui a ideia não é só o pastor edificando, os mestres ensinando, não é só. Mas a ideia aqui é de todo o corpo trabalhando juntamente uns com os outros, funcionando. Enquanto funciona, desenvolve. Enquanto desenvolve, cresce. Esta é a ideia, pelo menos, de um corpo que está em crescimento. Esta é a ideia, e o corpo de Cristo está em crescimento, como já falamos do edifício. Então, a ideia aqui é o corpo crescendo, pense na sua igreja local, crescendo, espiritualmente crescendo, uns ajudando os outros, se movimentando. Vá subir uma escada com um ligamentozinho pequenininho, inflamado, um sofrimento. Tem muitos ligamentos, nervos e tudo mais, eu não sou médico, mas tem muitos aí, um inflama, aí você começa a mancar, porque um está com problema. Um corpo não funciona bem se não for com todos os membros, as partes, juntamente colaborando umas com as outras. É precisamente esta a ideia. Então, veja que uma igreja em que um ligamento não funciona bem, espero que não seja você, uma junta não funciona bem, espero que não seja você, uma veia não funciona bem, está entupida, espero que não seja você, ou que não seja eu. Uma igreja em que temos muitos que não estamos funcionando bem, vai ser um corpo que não vai funcionar direito. Agora, nós sabemos que vai ser assim, e é assim, de fato, porque estamos imperfeitos e temos até variações na nossa vida espiritual e tudo mais. Então, não há uma perfeição disso, não vai ter mesmo. Mas é o alvo. É o alvo, a ideia de que eu não quero ser aquela junta. Eu não quero ser aquele trombo que está ameaçando até a harmonia da igreja, como esses trombos são muitas vezes fatais. Eu não quero ser um trombo desse. Não quero ser um pé doente, nem um olho. Eu tenho minha parte na igreja. O que puder de mim, eu quero ser um membro, primeiro, saudável. Segundo, em crescimento naquilo que se espera daquele tal membro. Então, quem edifica o crente? Ele próprio, os pastores e mestres e os irmãos uns aos outros vão vivendo juntos e vão se edificando mutuamente, uns edificando os outros. E essa parte é espetacular, porque mostra a importância de uma vida cristã junta, uns com os outros. Eu até não tinha pensado nisso, mas até que vai bem com o que eu coloquei pela manhã aqui hoje, da necessidade dos membros estarem fisicamente juntos e que a nossa igreja deveria ter como alvo retornar plenamente, se quando for possível, mas ter como objetivo. Não é que para nós trabalharmos uns com os outros, ajudarmos aos outros, temos que estar nos reunindo aqui tantas vezes por semana. Não é isso, mas é incompleto se não for o conhecimento mútuo, o choro de um, o riso do outro, a oração conjunta com o outro, o riso e a gargalhada de um grupo ali, conversando, e os irmãos estarem em conjunto aqui, ouvindo a palavra, depois ouvindo uma lição de um irmão, ou de uma irmã, no caso das crianças. Então, juntos ali, fisicamente juntos, é importante este aspecto, embora não seja único, mas entendo eu que seja a base. Muito bem, então eu não tinha pensado nisso, mas vai ser uma pregação para cada pergunta. Eu pensei que ia ser as três numa pregação só. Por que todo crente tem que ser edificado? Pregação 1. Por quem o crente é edificado? Pregação 2, a de hoje. Como avaliar se você tem atingido um estado avançado ou de edificação. Talvez perguntando de uma outra maneira. Como avaliar o seu estado de edificação? Porque quando eu digo um estado avançado, teria que definir o que é estado avançado, o que é estado não avançado, isso é um pouco complicado, definir o que é um estado avançado de edificação. Então, talvez a melhor pergunta fosse como avaliar o grau de avanço que você está tendo, pelo menos de acordo com a sua própria consciência, de acordo com o seu tempo de conversão, de acordo com a inteligência que Deus tem lhe dado, a condição que Deus tem lhe dado, a capacidade que Deus tem lhe dado, como é que você vai avaliar isto? Eu tenho algumas sugestões para que cada um de nós faça um autoexame e pergunte como é que está isso na minha própria vida. Depois disso tudo comentado, falado, de edificação, por que eu tenho que ser edificado, quem deve me edificar, e eu estou sendo mesmo, dá para eu medir ou pelo menos comparativamente, não em termos absolutos, mas pelo menos relativos, comparando comigo mesmo e talvez comparando com outros irmãos, que é bom comparar, não é ruim não, dependendo do propósito, dependendo da forma. Mas vamos orar então e pedir a Deus que nós sejamos responsáveis na responsabilidade de edificação nossa e de nossos irmãos. E se somos pastores e professores, a responsabilidade adicional que nos pesa sobre os ombros. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a sermos edificados cada vez mais em Cristo. Esse é o nosso propósito aqui na Terra, quer sejamos chamados para o céu com 10 anos de idade, com 30, 50, 90 ou 100. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém.